O título é Não Perco o Sono. Não Perco o Sono. Salmo capítulo 4 de Davi. No Salmo 3 é dito que Davi fez essas linhas quando fugia de Absalão, seu filho. O 4 não diz isso, mas é praticamente óbvio. Então, de uma maneira geral, os estudiosos acham, e eu vejo todo sentido nisto, não vou dizer uma continuação, mas se refere à mesma ocasião, e o desenvolvimento do Salmo, vocês vão ver, casa muito bem com esta ideia. Davi era rei, o filho Absalão armou um golpe de Estado e juntou muita gente importante contra Davi, e ele vinha se dirigindo a Jerusalém para tomar a cidade na marra mesmo, com luta armada, e Davi abandonou a cidade com um séquito, com muita gente, com seus soldados, que ficaram com ele. E depois, Absalão entrou na cidade, sem Davi estar lá. E logo após, Absalão foi atrás de Davi, onde ele estivesse para enfrentar o pai militarmente e tomar mesmo o reino do pai, de qualquer forma. E, como vocês sabem, acabou muito ruim para Absalão, e que morreu nessa batalha. Então, este salmo se passa dentro de um momento difícil para o país, para a nação, em que o rei, humilhado, andando com pessoas atrás dele, chegou até ocasiões em que alguns que tinham raiva dele jogavam pedra nele, areia nele, e os oficiais dele querendo matar essas pessoas, e ele não. Se meu filho faz isso comigo, que está fazendo, quanto mais um outro cidadão, e é Deus que está permitindo isso. É uma passagem muito bonita e muito rica, e certamente muita gente confusa com o que estava acontecendo. Afinal de contas, Davi é o nosso rei, é o nosso herói, e fugindo de um menino aí do filho, Absalão e tal, e quem é nosso rei agora? Vai ser Davi, vai ser Absalão, e tudo muito perturbado, muito confuso, além de uma traição ao rei, não só pelo filho, mas por aqueles que aderiram ao filho Absalão. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tomareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito. E logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Lembre-se que aqui é um rei falando, apesar de num momento de grande, grande abatimento, grande dificuldade pessoal, familiar, política, militar, em todas as áreas em que nós olharmos aqui, nós vemos Davi numa baixa, num vale. O tom dele é de serenidade, absolutamente coerente com o tom de serenidade quando ele andava e se retirando de Jerusalém, e aconteceu algumas coisas ali que eu já me referi a algumas delas, se mostrando muito magnânimo, muito acima da circunstância em si, olhando pelo ângulo espiritual, olhando por um ângulo de uma autocrítica muito grande. Fantástica essa lição de Davi. Então, o Salmo reflete este estado de Davi, muito sereno, muito sofrido, claro, mas muito sereno e, como sempre, olhando as coisas pelo ângulo de Deus. Uma das coisas, talvez a número um, que me chama a atenção, e nas dezenas de pregações que eu já fiz sobre Davi, a ponto de pensar de até reunir todas elas num trabalho só, mas é impressionante como Davi dava crédito a Deus. Ele olhava pelo ângulo espiritual e sempre achando que Deus tinha razão e que Deus tinha motivo, mesmo que ele não entendesse bem, mas ele não discutia com Deus, ele não se revoltava contra Deus. Para mim, a lição número 1 de Davi é esta. Ele pede duas coisas a Deus no versículo 1. Resposta às suas orações. E segundo, ele pede misericórdia. Claramente. Responde-me quando clamo ao Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim. Ele pede misericórdia. Agora observem que enquanto pede, ele afirma que até aquele momento da sua vida, Deus o tem ouvido. Responde-me quando clamo, Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Não é naquela angústia que ele está vivendo, não. Naquele momento ali, há angústia mesmo. Mas o que ele diz é o seguinte: pela minha experiência de vida, tu és um Deus aliviador de angústia. A minha experiência contigo, quando eu olho para trás, é que tu tens me aliviado quando eu peço. Então, me ajuda, porque eu estou numa braba aqui. Eu estou numa situação muito complicada. Me ajuda quando eu clamo, porque tu tens feito assim comigo o tempo todo. Então ele usa o passado para exercer no presente um pedido de clamor e de misericórdia e projeta para o futuro. Ele vai me aliviar, porque ele sempre me aliviou no passado. Então observe como Davi, ele se alimenta da experiência com Deus. Na hora de uma angústia, ele usa a reserva que ele tem de experiência com Deus, ou do patrimônio de experiência com Deus, ele usa para poder se alimentar e projetar para frente. Eu vou sair desta. Há um sentido em que as pessoas mesmo no mundo dizem uns para outros, não, vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Há um sentido banal disso aí, às vezes até um tanto quanto inconsequente, porque tudo bem como? Não, eu sei lá, mas vai dar tudo bem. Assim, uma injeção de otimismo, mas um otimismo meio malucado. Eu penso assim, meio sem sentido. Mas tu sabe, vai estar tudo bem. Acabei de fazer um exame. Maligno ou benigno? Não, vai ser benigno. Tudo bem. Mas tu sabe que vai dar tudo bem. Agora, um crente, ele pode dizer, vai dar tudo bem. Agora, vamos explicar este bem? Este bem é a realização da vontade de Deus. Então, se ali está um resultado maligno, é bem. Porque é um crente que está afinado com a vontade de Deus, quer fazer o que Deus quer na sua vida, então é bem. Nesse sentido, o crente pode dizer, vai dar tudo bem. Porque eu tenho um Deus benigno, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que quer o melhor para mim, então vai ser o melhor para mim, mesmo que seja debaixo de muito sofrimento. Esse é o ponto em que a gente se separa dos que não têm a questão espiritual para enxergar, e é um vai dar tudo bem aqui, meio sem saber exatamente o que é isto aí. Aí não vai dar tudo bem, claro, porque vai envolver sofrimento e tudo, e quando envolve sofrimento, para os padrões do homem, não foi bom, foi ruim, e tem sentido ser dentro desse padrão. Mas quando o crente consegue passar para cima, como Davi vivia, o tempo quase todo, mesmo nas baixas dele, ele se mantinha elevado, é outra coisa. Então projete para frente, nos momentos de baixa sua, projete para frente, vai dar bem. Este bem pode envolver sofrimento, pode envolver até uma desgraça, no sentido aqui de calamidade ou coisa assim. Mas Deus vai me livrar no sentido mais profundo da palavra. E ele vai me ajudar, do tanto que ele quiser, porque ele tem poder, ele tem interesse por mim. Então Davi não se deixa desesperar de jeito nenhum, mesmo estando com o filho ao encalço para matá-lo. É a pior coisa que alguém pode imaginar no mundo, estava acontecendo com Davi aqui. Observe que ele diz, Deus da minha justiça. Ele ressalta a qualidade de Deus. E eu tenho lembrado vocês de vez em quando aqui em pregações. Muitas orações da Bíblia são acompanhadas ou iniciadas com um termo para Deus, um adjetivo para Deus. E aqui ele diz, um Deus de justiça. Agora, numa carta, você pode dizer assim, prezado fulano, para outro, você diz assim, querido Beltrano. Para o outro, você diz assim, meu amado fulano. Três níveis. Você qualificou de três maneiras diferentes essas três pessoas ao se dirigir para eles. Prezado, formal. Querido, já uma certa simpatia, uma certa aproximação. Amado, bem mais profundo. Como é que você se aproxima de Deus? Como é que você qualifica Deus quando você está mandando uma mensagem para Ele, não por carta ou por e-mail, mas pela sua mente, pelo seu espírito? Como é? Prezado Deus? É querido Deus? É meu amado Deus? É Deus da minha justiça? É o Deus da minha salvação? É o Deus que me tira das angústias? Como é que você qualifica Deus quando você se dirige a Ele? Porque é muito pobre dizer, ó Deus! Não é errado, nem é ofensivo. Tudo bem, pode começar todas as suas orações assim, ó Deus! Ó Deus! Ó Jesus! Mas está muito pobre? Você vai escrever para sua esposa, ó fulana? Para o seu esposo? Então, procure qualificar Deus de alguma forma compatível com o seu relacionamento com Ele. Não vá ser afetado, porque não vai enrolar Deus, não tem perigo. Mas procure diversificar as maneiras. Jesus diz, Pai Santo. Ele qualificou Deus várias vezes, só em uma vez, João 17:11, Pai Santo. Então, ele ressalte alguma virtude dEle quando fosse dirigir a Ele. E varie, pode variar muito. Por quê? Porque Ele tem tantas. Versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Claro, aqui é um rei falando. A glória é uma glória de real. Vocês estão prejudicando a minha dignidade de rei. E amareis a vaidade, buscareis a mentira. Propósitos de Abraão, eram, de Absalão, eram maus. E aqueles que estavam juntos com ele, apoiando o revoltoso, era propósito de vaidade, de engano, de falsidade. Ele não foi eleito, ele não foi escolhido rei por ninguém. Especialmente quando era Deus que estava no exercício da teocracia, que ele escolhia quem ia reinar em Israel. Absalão era um usurpador, um mentiroso, um falsário. Aliás, a Bíblia diz que ele roubou o coração do povo enquanto preparava a revolta. Ele ia lá para o portão da cidade e dizia, ah, se vocês tivessem alguém para tomar conta de vocês, qual é a sua causa? Ah, seu Absalão, é isso que eu vou resolver. Ele foi roubando maliciosamente, ladrão de corações, roubando o coração do povo. Era um homem falso. Então é exatamente isso aqui que Davi quer dizer. Olha o que, é que vocês estão fazendo, quem é que vocês estão apoiando? Isso, se referindo aos outros. E alguns que estavam ali, certamente na dúvida, em cima do muro, se Absalão ganhar, eu fico com Absalão, se Davi ganhar, eu fico com Davi. Obviamente, Davi era muito arguto, era um gênio em todos os aspectos, então sabia que nem todos estavam com ele. Inclusive, aquele rogando pedra para ele, o Simei, né? Rogando pedra, literalmente, no rei. Versículo 3, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Aqui é um contraste implícito entre homens do versículo 2, que buscam o poder, que buscam a vaidade, a mentira, e os que buscam o Senhor, que ele chamou aqui de os piedosos. Esses Deus distingue para si. Você não pensa que isso vai ficar assim, não. Deus tem a escolha dele. Ele vai ficar com os que são dele. Os piedosos, ele se inclui quando coloca aqui, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele, mostrando, repetindo lá o versículo primeiro, em que ele busca a experiência dele, para mostrar a segurança, a confiança que ele tinha que Deus iria ouvi-lo. E ao fazer isso, Davi se inclui entre os piedosos, a quem o Senhor distingue para si. Pode parecer arrogância, talvez, um pouco de Davi, dizer, eu, o Senhor me ouve, eu sou dos piedosos. Mas não é arrogância, mesma coisa como você parece arrogante aos olhos do não crente, quando você diz assim, eu sou salvo. Eu já fui chamado muito de arrogante. Eu sou eleito. Ah, véio, paciência, é muita pretensão. Não é pretensão, é obediência às escrituras. É crer, ele elege os dele. E eu criei, e pela fé, tem salvação, eu tenho fé, dado por Deus, então eu sou eleito, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu sou da família de Deus, eu sou estudinho. Agora, você está dizendo isso com arrogância para humilhar? questão do seu coração, mas não obrigatoriamente. É uma situação sua. Chegar um rei, diz, Rainha Elizabeth, hoje da Inglaterra, eu sou rainha. Ela está sendo arrogante? Não, porque ela é. Então, não creio que o Davi estava aqui dizendo. Eu acho muito uma visão cristalina dele, uma lucidez de Davi, dizendo, não, eu sou daqueles que Deus escolheu para si, porque eu sigo os caminhos dele. Tudo bem com isso. Essa conscientização eu acho até positiva. Versículos 4 e 5. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esse irá aqui no hebraico pode ser perturbar, ficar irrequieto. Na famosa exortação de Paulo em Efésios 4 e 26, quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, aqui tem uma questão, aqui Paulo muito provavelmente viu na Septuaginta lá, e o termo que tem lá em grego, traduzindo aqui o do hebraico, é mesmo ira, que pode significar no hebraico, ira. E Paulo usou ira, e inspirado pelo Espírito Santo ao fazer o Novo Testamento, não importa se ele leu o grego no Septuaginta, se ele leu o hebraico, não interessa, o que ele escreveu no Novo Testamento é Bíblia. Então ali está, irai-vos. A ideia de Efésios lá, de Paulo, é a ideia de ira mesmo, cuidado. Se ire, mas com a ira santa, sem pecado. Aqui, é provável que o sentido que Davi quis dar, não era bem de ira, mas de perturbação, de irrequietude, que era exatamente o que estava acontecendo ali no contexto. Era exatamente isto. Era um momento de muita, profunda perturbação para Israel. O reizão, herói de guerra, Davi, correndo, coitadinho, correndo a pé, com medo do filho, literalmente. Então, é muito ruim o que estava acontecendo. A gente não pode nem imaginar o tamanho da angústia do povo vendo aquilo e dizer, e agora o que vai acontecer conosco? Então, ele diz aqui, fiqueis perturbados, não pequeis, ou seja, cuidado, cuidado, é muito fácil chegar e dizer, eu fico com o que ganhar, e olha o que você vai fazer, é o que ele quer dizer aqui, se aquiete, consulte o travesseiro, vá dormir, no sentido de pense nisto com calma, na quietude da sua cama, reflita, olhe bem, não é hora de agir com e agora, coisa horrível, tudo irrequieto, perturbado, tempestade, calma. É exatamente o que ele fala aqui. E, curiosamente, a gente não vê ódio, não vê sede de vingança, não vê, a gente vê moderação. Aliás, um segredo que Davi nos passa aqui para ser usado no momento que as coisas estão confusas. Isso numa igreja vale ouro. Quando a igreja enfrenta tribulação, enfrenta problema, enfrenta um pecado grande, enfrenta uma revolta, enfrenta briga e tudo. É excelente este salmo. Tudo bem, irmãos, estamos perturbados. Sim, não, ninguém pode negar isso de sã consciência. Estamos, mas não pequemos nesta perturbação. Não sejamos carnais. Não vamos ir na onda desta perturbação e por isso deixar de refletir, deixar de agir com serenidade e fidelidade às Escrituras. Calma, calma. Este é o recado de Davi, eu penso claramente assim. E ele chama o povo para uma volta a Deus, versículo 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai nele. Voltem a Deus, tenham calma. Interessante que mesmo ele como rei, ele não diz, confie em mim. O que ele diz? No final do versículo 5, alguém pode dizer para mim? No Senhor. Bonito. Bonito. É muita humildade, gente. Para um rei. Era muito fácil. Eu posso imaginar vários políticos, não consigo tirar um da cabeça, mas deixa para lá, subindo num palanque, bem alto, e dizendo, confie em mim, eu vou tirar vocês dessa situação. Já tirei esse país de situações muito piores. Nunca este país teve uma situação como esta, de boa e tudo. Isso aqui é uma situação provisória, não vale nada. Eu tiro vocês, eu estou no comando. Eu estou aqui perturbado, fugindo de um filho. Deixem-me apedrejar. Não tem problema não. Estou merecendo isto aqui. Agora, sou rei, viu? cuidado em mexer com a minha glória, porque Deus me colocou rei, e eu sou piedoso, e Deus separa para si os piedosos, veja o que vocês vão fazer. E ele não faz isso com ameaça, mas ele faz de uma maneira serena. Veja o que vocês vão fazer, se aquietem, vão pensar no travesseiro de vocês, voltem a Deus, vamos ver como isso vai acontecer. Ele nunca nos abandona, nunca me abandonou, ele está conosco, parece que não está, mas está. Então, calma e confie nele, porque eu também estou tão perturbado quanto vocês, ou muito mais. Esse é o recado dele. Aí Davi perdeu respeito por isso? Perdeu a autoridade por isso? Perdeu a dignidade real dele? Perdeu a glória dele? Ele ganhou. Davi é um homem de coração aberto, abrindo o coração, que é o tom, inclusive, que eu quero dar no retiro e nesta igreja, abrindo o coração, sendo franco, humilde, falando das suas angústias, falando dos seus problemas, deixando claro, transparente, que está passando por um momento muito difícil. Ele não escondeu, era muito fácil Davi ter se escondido com o seu exército lá, numa fortaleza, como fazem os ditadores aí, não tem quem encontre, era facílimo, ou com vergonha, ou para se proteger, ou seja lá por que motivo fosse, por orgulho, prepotência, nada, ele se expôs ao povo, até ser apedrejado, como se fosse aí um vadio qualquer, um homem que foi escolhido por Deus, e que era chamado amigo de Deus. Lindo, lindo isso aqui, de Davi. Então, ele diz, para confiar no Senhor, não nele, e as pessoas têm uma tendência muito forte para colocar confiança em líder humano, e com o pastor, com o líder espiritual, essa tendência aumenta, porque são envolvidas questões que afetam a alma. Eu fico com medo danado quando alguém chega no gabinete, pastor, o que o senhor disser aqui eu faço. Ninguém. Peraí, minha irmã, peraí, minutinho. O que o senhor disser, que o senhor é meu pastor. O seu pastor é outro. É lá no Salmo 23 e tudo. Então agora, se você orou para que o seu pastor humano lhe oriente aqui e tal, espero ser usado por Deus para isso e ter sabedoria para poder lhe orientar aqui. Mas tenha cuidado. Pastor, ore por mim. Vou orar, porque eu sei que a sua oração é forte. Não diga isto. Só porque eu sou pastor, minha oração é forte. Se eu estiver em pecado, meu irmão, se eu estiver ruim espiritualmente, então essa tendência é perigosa e todo pastor tem que ser muito cauteloso e honesto para não permitir que a autoridade dele, que ele tem, não permitir que a confiança que as pessoas devem ter nele, que deve, mas que não passe de um certo limite, esse limite é bem pequenininho. Tem um sentido de ter confiança no seu pastor, tem um sentido de ter autoridade, mas é tudo muito limitado. Não se arrogar grandes coisas, porque não é grande coisa, pastor nenhum. Eu acho que a melhor maneira de um pastor neutralizar essa tendência de crerem muito nele, de confiarem demais nele, é dizendo, confie no Senhor, confie no Senhor, apontando o tempo todo. Davi fez isso. Versículo 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele levanta o problema e logo mostra a solução. O problema é o seguinte, está todo mundo desorientado e sem esperança, e aquela confusão está deixando todo mundo doido, perguntando quem é que está com o bem? Afinal de contas, é Davi ou é Absalão? Como é? A gente fica com isso, vem de Deus? Tudo bem, Deus botou Davi aqui, mas Deus não pode ter dado um fim no ministério de Davi aqui, no reinado de Davi, Deus, e bota Absalão no lugar dele, é da linhagem real, é rei, quer dizer, é príncipe, está na linhagem, então, como é? É um, é outro, é o velho ou é o novo? Como é que vamos fazer? Aí ele já mostra a solução. No momento em que fica, quem vai nos mostrar o bem? Como é? Estou desorientado. O que é que faz? Pede iluminação de Deus. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Novamente, a ideia de procura o Senhor. Nos ilumina para saber de onde é que vem o bem. Aqui em termos humanos, políticos, eu sei que o bem vem de ti, claro. Mas tu estás aqui ou estás ali? Está com Davi ou está com Absalão? E muitas vezes isso na vida é muito complicado. Peraí, é Deus ou é o diabo que está me colocando isso na minha mente? Há situações assim, e muitas vezes são os dois. É o diabo por permissão de Deus, no caso de Jó. Então é complexo, complexo. Não temos muitas respostas, muitas vezes, no momento, às vezes nunca. Então, melhor solução? Ler livro, empilha de... Não. Pode ler também, mas não tem problema não. Mas Senhor, me ilumina. Tu me ilumina pelo teu Espírito que habita em mim. Me ilumina. Pastor Mauro, me ilumina. Eu não ilumino ninguém. Senhor, me ilumina. Versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Aqui é um contraste entre a alegria dada por Deus e por ter Deus, e a alegria desta vida, de comida e bebida. Mesmo em grande dificuldade, Davi afirma que tem aquela alegria interior, que é superior à outra. Bem superior à outra, ele diz isso claramente. Outra coisa que eu acho gostosa aqui, versículo 7, mais alegria me puseste. Isso é fantástico. A alegria de Davi é uma alegria dada. Não é conseguida pelos próprios meios. Vou me alegrar. Ganhei um aumento, vou comemorar, vou cair na farra. Aliás, vamos deixar a farra de lado, porque a gente pode se alegrar de uma maneira sem ser farra pecaminosa, mas eu não quero pegar o aspecto pecaminoso, que é pior ainda. Mas mesmo uma alegria que nós provocamos. Pode ser, e não é errado isto. Ah, eu vou comprar uma coisa que eu sempre quis ter. Ah, vou viajar para o lugar dos meus sonhos de visitar. Vou tirar umas férias. Vou ver meus pais velhinhos que moram lá não sei aonde. Vou me dar uma alegria. Tudo bem. Uma alegria lícita, decente, digna. Problema nenhum. Mas a alegria que realmente toma conta de nós não é esta alegria que nós nos damos. É a alegria que Deus nos dá. Esta é a alegria. E esta alegria pode ser visitando os pais velhinhos, visitando a cidade que sempre quis lá, o país nas suas férias, e pode ser enterrando os velhinhos. E em vez do aumento, pode ser uma demissão. E a alegria está lá. Porque Deus é que coloca, Ele põe alegria no coração. Parece uma coisa meia louca para os padrões humanos. Como é que o pastor fala em enterrar os pais com alegria no coração? É! Porque é Deus que dá. E é loucura para o mundo mesmo. E nós não compreendemos. Mas eu nunca enterrei parente depois da minha conversão, graças a Deus, até aqui, mas ouvi pessoas muito queridas, enterrando pessoas muitíssimo queridas, e tinha sorriso. Tinha lágrima e tinha sorriso. Tinha as duas coisas. Lágrima, obviamente, pela tristeza humana e a saudade que corta o coração. E uma alegria que não se explica, a não ser por este tipo de afirmação da Bíblia. Deus põe, Deus coloca. E aqui vemos Davi falando de alegria, perseguido pelo filho. Filho este que estava morto 24 horas depois, mas podia Davi ser o morto. Ele não sabia o que ia dar. E ele preferia morrer mesmo, porque quando o filho morreu, ele disse, eu quero morrer, devia ter sido eu, a ponto de ele levar carão do general dele. Minutinho, o povo se expõe a morrer por tua causa, mata o inimigo, e agora tu fica chorando. Coitado, Davi estava sofrendo tanto, que ele preferia ter morrido no lugar do filho, a dor que ele estava sentindo. E esse homem fala, naquele contexto, de alegria. É bom demais. Você pode dizer que a sua alegria dada pelo Espírito Santo é maior do que a alegria que você sente com as coisas deste mundo, mesmo as coisas lícitas, mesmo as coisas dignas? É uma pergunta séria, que é bom você examinar. Quero terminar assim, vai virar a pregação da noite. Versículo 8. Em paz me deite e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Pronto. Pastor Mauro agora está provando pela Bíblia que insônia é pecado. Quem tem insônia, quem não consegue dormir logo, é porque tu não está em paz como Davi, está em pecado. Ei, é que é uma exegese boa essa daí, né? Nada a ver. Davi teve grandes problemas em dormir. Salmo 6 e 6, Salmo 42 e 3, ele teve insônias, ele teve noites sofridas, noites em que ele ficava alagado de lágrimas, exagero poético, mas chorando de noite. Então Davi teve problemas gravíssimos com o sono dele muitas vezes. O que estava acontecendo é que a base do repouso seguro é o Senhor. É a base. Isso é, claro. O que está por trás de uma alma serena durante o dia, mesmo nas tribulações do dia a dia, e agora chegou de noite, hora de se deitar, a base de alguém que está normalmente se sentindo seguro, em paz, essa base é o Senhor. Não é que todos os dias de Davi ele estava tranquilo e pegou logo no sono, não. E nem significa que toda demora em dormir é um sinal de falta de paz com Deus. Pode ser a barriga cheia demais de alimento que não deixa de sonhar, os médicos não deixa de dormir, os médicos dizem isso. É a cabeça da pessoa mesmo, tem pouco sono. É muito complexo examinar isso aí. Nem os médicos sabem direito com essa questão de sono. Mas o importante é o que fica aqui, é a ideia. Em geral, a sensação de segurança em Deus é um fator fundamental para um sono tranquilo. Sim, isto é. Agora, se um dorme 8 horas, dorme 5, dorme 4, dorme... É outro assunto. E que nós vamos ter momentos de insônia, de angústias nas noites? Vamos. De choros de noite? Vamos. Davi teve, é humano. Agora, quer dizer que está em pecado obrigatoriamente? Não, pode estar sim, e pode não estar. Mas... em tese, em princípio, em geral, sim. A sensação de segurança em Deus é uma condição importante para que tenhamos sonos tranquilos e noites em paz. Que Deus nos abençoe com o que foi lido e essas lições são muito, muito valiosas para a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a aprender essas coisas belíssimas que Davi nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.